E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos começar mais um Café e Corrida. Hoje vou trocar uma ideia, bater um papo com Miguel Moroni, o homem que vai largar na Elite lá de Boston, o cara que corre pra caramba. E antes da gente começar, claro, né, tem que soltar a vinheta. Solta a vinheta, Sérgio Rocha. Opa, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, esse aqui é o Café e Corrida, um programa que vai ao ar ao vivo de segunda a sexta, às 7 horas da noite, no YouTube, simultaneamente com o Instagram. E depois você pode assistir a hora que você quiser no YouTube e também por podcast. Procura lá por Café e Corrida, em qualquer programa desse aí que toca podcast, Spotify, iTunes, qualquer dessas coisas aí, você acha lá Café e Corrida, você pode assistir o programa a hora que você quiser e puder, tá bom? Tanto no YouTube como podcast, também tem outro podcast que a gente faz, que é o Corrida no Ar Mais Música, que junta o melhor dos dois universos, né? Você escuta sobre corrida e rola os rock and roll. Eu faço esse programa aí com o PH Dragani e também com o Niche. PH é da 89, a Rádio Rock de São Paulo. Hoje eu vou bater um papo pela segunda vez com o Miguel Moroni, o carioca aí, que corre pra cacete e vai largar pela segunda vez na Maratona de Boston, lá na Elite. Miguel, tudo bem com você, cara? Como é que você tá? Tranquilos?
Grande, Sergião, tudo bem, tudo ótimo, cara, preparado aqui, cabeça lá, já lá em Boston, arrumando aqui as malas, quebrando a cabeça aqui para arrumar a mala, amanhã eu viajo e viver aquele sonho novamente.
Pô, demais.
Vamos lá, vamos viver, vamos lá buscar aquele título.
Ah, sensacional.
Escuta, vamos lá.
Miguel, vamos fazer só um histórico aí, falar quem é você aí. Primeiro você é bombeiro, não é isso?
Sim.
E você é traidor do movimento Ironman do Brasil, não é isso?
Pô, vamos resumir vamos aqui. Lá, vamos então, com 18 anos, entrei na corporação, né, fiz concurso público para guarda-vidas, e depois eu fiz um outro concurso público para oficial bombeiro, e com 30 anos, né, a minha vida até os meus 30 anos era mais assim, a parte esportiva era mais ligada ao profissionalismo, né? Ao salvamento, tá bem de saúde, tá bem de condicionamento físico para realizar o salvamento aquático. E com 30 anos... E uma outra coisa,
claro. Parentes,
eu malhava muito, era fortão, tinha 87 quilos.
Ah, você era grandão?
Hoje eu tô indo competir em Boston com 70 quilos.
Uau.
E eu tinha 87, ou seja, 17
Nossa
quilos a mais.
Senhora, só de músculo.
E com 30 anos eu decidi, assim, mudar. Fazer uma mudança radical na minha vida. Falei, cara, eu preciso pensar mais assim, mais ser mais ativo, sabe?
Ih, vamos ver se ele volta. Voltou, tá indo, tá valendo, bora. Não, você tá sem o áudio agora, seu áudio sumiu. Vamos ver lá, vamos ver. Fala alguma coisa aí, Miguel. Ih, sumiu o áudio, mano. Alguém tentou ligar pra você, é isso? Vamos ver. Tá sem áudio. Sumiu o áudio, Moroni. Vamos ver aí. Ih. Quer tentar entrar de novo, cara? Fazer aquele esquema de entrar de novo? Você sumiu, tá sem o áudio. Vamos ver aí. Vamos ver se ele consegue aqui. Daí eu faço aqui de novo. Só um instantinho, galera. Uma galera, deu problema técnico aí. Aguenta aí. Assim que ele entrar de novo, eu coloco ele aqui na janela. Aguenta aí, gente. O Moroni vai correr de novo o Boston aí, né? Na Elite. Só aguardar um pouquinho, porque acho que alguém teve... Às vezes acontece isso, quando a gente tá... Opa, peraí, deixa eu...
Vê.
Tá, voltou, já voltou com áudio e tudo. Então você falou que você queria mudar a sua vida, né?
Você tá conseguindo escutar bem? Porque eu tô sem o...
Tô escutando bem.
É porque não tá no fone aqui. Agora acho que vai conectar aí.
Deixa eu ver, fala aí.
Falou.
Agora, falou, tá rolando,
foi,
beleza.
Foi. Então, aí eu fiz uma competição em Balneário Camboriú, lá com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Fiquei em penúltimo no biathlon. Penúltimo. Pô, imagina, grandão, nadando. E o pessoal aqui do Rio fala que eu já nado mal, né? Então, fiquei lá ali nadando, batendo. Aí eu saí último, mas eu consegui recuperar na corrida, né? passei uma posição, cheguei penúltimo. Pô, mas aquilo me deixou muito, muito, muito revoltado. E aí eu voltei para o Rio já decidido a fazer fazer treinamento primeiro eu ia pro Aquátum para tentar no ano que vem participar melhor dessa competição de salvamento aquático. E aí já foi uma avalanche, assim, foi muito rápido, né? Você tá nadando, você tá correndo, e aí já apareceu uma bicicleta, e aí já começou o treinamento de triatlon. Já fiz o meu primeiro sprint, fiquei em 50º, olhei pro pódio, eu falei assim: ah, cara, eu vou buscar aquele pódio de qualquer jeito. E aí treinei mais 3 meses treinando, fiz o meu segundo, já tava no pódio da categoria. Aí treinei mais um pouco, já tava no pódio já geral. Então, assim, e aí essa paixão, assim, pelo triatlo foi surgindo, cara, foi uma coisa avassaladora. Eu fiquei realmente viciado nos treinos e tal. Isso foi em 2013, foi aí que eu comecei essa minha vida esportiva, né? Então, de 2013 até 2019, onde foi até meu pico de performance, eu vivi intensamente o triatlon. Então, o meu irmão professor de educação física, tem uma assessoria aqui, ele falava: pô, Miguel, larga o triatlo, vem pra corrida, você corre bem. Porque às vezes eu fazia como treinamento algumas provas de corrida de rua aqui, de 10, 21 quilômetros, e eu me saía bem. Entendeu? E meu irmão ficava assim: cara, você tem que focar na corrida, tal, tal. Falei: cara, eu gosto de triatlo e tal. E aí, com a mudança, cara, muita mudança acontecendo na minha vida, eu fui promovido na corporação, nascimento do meu filho. Eu mudei também para um bairro onde a logística para pedalar estava difícil. E aí, né, veio a pandemia também, que a pandemia foi muito, muito marcante, né, muito difícil para a gente. E eu falei: pô, quer saber? É matemática pura, Sérgio. É tempo, sabe? É tempo dedicado. Eu estava sem tempo, eu precisava dedicar minha profissão, a minha família, né? O bebê pequeno, então estava muito. Falei que, pô, a corrida é você botar o tênis, você desce e corre. Então, foi. Assim, as pessoas perguntam assim: ah, foi muito difícil essa transição. Eu falo: cara, quando você deixa essa vaidade, porque, né, o triatleta é um pouco vaidoso, eu posso falar isso,
Sim,
né? Tem
sim.
aquela coisa: pô, eu faço três esportes e
Dá
tal,
licença.
e agora eu tô fazendo apenas um. Então, assim, quando você deixa essa vaidade, coloca as prioridades, quais são as prioridades da sua vida, né? E a prioridade para mim era a minha família e era o trabalho naquele momento. Então, assim, foi fácil. E aí foi surgindo uma nova paixão, cara. Parece que eu comecei um novo esporte. Então, assim, essa minha motivação, essa garra que eu tenho hoje em dia, eu me vejo lá em 2013 no triatlon, sabe? Começando no triatlon ali, aquela gana, cara, preciso treinar e tal, pá. Vou competir, vou conquistar isso e tal, vou viajar, conhecer novas pessoas, e é isso, cara. Então, assim, um resumão: 2019 foi o marco ali, foi a decisão, onde pô, foi o meu pico de performance. Se não fosse a pandemia, de repente eu estaria até hoje no triatlon, porque foi uma coisa assim que eu pensava: cara, eu preciso agora tentar a vaga para o Ironman. É uma coisa que eu não tinha
Pra
conseguido, a
Kona,
vaga
né?
para Kona, eu não consegui. Eu fiz uma vez o Ironman, depois de uma lesão de 1 ano e 8 meses pelo trato iliotibial.
Vixe.
E aí eu fiz o Ironman, fiz um tempo bom, assim, razoável, comparado, né, com a maioria ali. Mas só que eu não conseguia vaga. Então, tava ali guardado, e era aquele momento. Só que aí veio a pandemia, veio o filho e tal. Blá, blá, e
Aí
falei: cara,
complicou.
vou pra corrida. Vambora conquistar o mundo na corrida.
Então, mas aí teu irmão sacou isso em você? Porque, cara, claro que você tem um talento especial para correr, né, cara? Ele já tinha sacado e ficava, meu, vamos, vamos, vamos. Mas o que que você tinha na corrida? Que tempos você tinha conseguido antes de você chegar e de se dedicar só à corrida?
Ó, Sérgio, isso aí, essa história começa lá atrás, lá atrás. Logo quando meu irmão entrou na faculdade de educação física, ele era atleta do Vasco, né, de 100 metros, 200 metros, velocista. Teve uma prova na Tijuca, uma corrida de 10 km na Tijuca. Eu só jogava bola, eu tinha 15 anos na época, eu só jogava muita bola todos os dias. E aí meu irmão falou assim: pô, Miguel, vou fazer essa corrida, vou te ganhar e tal. Eu falei: pô, Marcelo, cara, você não me ganha, cara. Pô, até velocista e tal. Eu falei: pô, vou te ganhar. Ó, vou apostar a minha bicicleta. Ele tinha uma Caloi 10, cara. Linda, linda, linda. Caloi 10, linda, linda. E aí, eu falei assim, cara, tu quer apostar Caloi 10? Então tá apostado. Olha só, você treina. Treina todo dia. Eu não vou treinar. A gente vai fazer essa prova, eu vou ganhar e você vai me dar a bicicleta. Cara, deu outra. Eu fiz uns 10 km lá pra 40 e pouquinho, 40 e pouco baixo, cara, sem treinar. E aí
Uau.
ganhei a bicicleta dele, fiquei pedalando, pô, a escola toda com ela. E aí o meu irmão viu. Ele já sacava. Aí meu irmão viu, falou com a treinadora dele do Vasco, e aí ele falou assim: Miguel, cara, treinadora, porra, ela quer te treinar e tal, 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 blá, blá. Só que naquela época eu já tinha aquela vontade de ser fortão, né?
Tá.
Era aquela coisa vaidosa e tal. E eu sabia que os corredores, eu, os triatletas, eram magros, né? Pô, são magros. E eu falei: cara, não quero ser magro, não, cara. Eu quero
Eu
ser
quero ser
fortão.
fortão.
Então eu fugi. Literalmente eu fugi da corrida até agora, né?
Olha
Porque
só.
pelo destino eu fui pro triatlo e meu irmão sempre me perturbando. Mas era isso, cara. Quando na época do triatlo eu fazia 10 km ali para 34, 35 e algumas provinhas. Meu melhor tempo nos 21, quando eu fazia no triatlo, foi 1h14 na prova de triatlo mesmo.
Tá.
E fora a prova, minha maratona pura foi 1h11. Então, assim, meu irmão assim sempre falava: cara, Miguel, pô, vamos lá, cara. Isso com 20 e poucos anos. Pô, você tem chance. Ele me mostrava os índices para as Olimpíadas, para maratona, cara. Na época era mais de 2 horas e 14. Entendeu?
Sim,
Ele falou:
sim,
cara,
sim.
se você fizer isso e tal, treinando, cara, você nem treina, já faz 1h12, 13 e tal, você pode ter algum talento aí que você nem sabe. Mas só que eu não escutei, não. Tá bom, cara, tá
Não quero
bom.
nem saber disso
Tudo bem.
aí.
Não, eu era fortão, cara, era bonitão.
E cara, e quem que é o seu treinador? Vamos falar pra galera hoje.
Cláudio Morgado, cara, Cláudio Morgado, mestre Morgado, ele que começou o triatlo aqui no Rio de Janeiro, desde da época dos dinossauros, quando o Tiranossauro Rex, junto com os Stegossauros, competiam lado a lado ali. Ele trouxe, ele era o cara aqui. E é legal, porque ele não gosta de treinar triatlon. E, ó, meu filho chegou aqui.
Sem
Oi,
problema.
meu mozão!
Mostra ele pra gente aí.
Aqui.
Mostra o Pedro aqui pra
Vem
gente.
cá falar com o tio. Aqui, o tio, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó.
Ó, o Pedro aí. E aí, Pedro, beleza?
Você gosta de correr? Gosta? Você corre muito rápido? Corre? Corre mais rápido que o papai? Corre? É?
Ih!
Isso aqui já é competitivo já.
Show de
Vai lá,
bola!
vamos lá. Vai lá
Show
com
de
a mamãe.
bola!
Até aproveita. Aproveitar para ligar o ar.
Cara, mas aí, como é que foi para o teu treinador fazer essa transição, Miguel? Do triatlo? Você falou que ele não gostava de triatlo, de fazer esse
Não,
treinamento.
ele não, não ele mesmo fala, ele não gosta de treinar corredor, né? Então, só que eu tô com ele desde
Escuta, tem um
2014.
comentário aqui de uma tal da Selma Lima falando: como mãe, eu digo que é verdade. Aqui, ó.
E a minha mãe. Oi, mãe Joana.
Falou: como mãe, eu digo que é tudo
Cara,
verdade. Olha aí.
tudo verdade, cara.
Ela tá
Ela que
assistindo
ela tá
aqui.
aqui, que demais. Essa aí é minha base, cara. Isso aí é. Pô, tudo que eu conquistei até hoje foi por causa dela.
Show,
Isso aí
show.
criou a gente aí. Pô, eu e meu irmão somos fortes por causa dela.
Show.
Só tenho, devo tudo à minha mãezona. E o Cláudio Morgado, cara, Cláudio Morgado, eu tô com ele desde 2014. A gente começou com a natação só. Ezequiel Morales me treinava. Antes disso, o Bruno, depois ele, um professor, passava meus treinos de triatlon. Aí ele teve filho, aí eu passei para Ezequiel e treinava só natação com o Morgado. Aí depois foi para o Peter, que treinava com o Morgado. E aí depois já ficou esse triângulo amoroso. Eu falei: pô, Peter, vamos fazer o seguinte: o Morgado me treina nós dois e a gente vai se ajudando, vamos treinar juntos.
Show.
E aí foi isso. Só que com essa transição, eu falei: pô, Morgado, eu acho que pô, eu quero só correr. Aí ele: caraca, tal, pô, só vou correr, só vai correr e tal. Mas vambora, vambora. Com você, eu treino. A gente tem muita coisa para conquistar aí na corrida. Vambora, vamos fazer essa diferença aí. Estamos juntos, tem desde 2022, início de 2022, né? Dois anos aí, na
e
corrida.
E o resultado lá de Porto Alegre, né? Que em junho, lá em Porto Alegre, você fez 12:25 em Porto Alegre, certo? Essa foi sua primeira maratona? Não. Porque é um registro que eu tenho aqui. Eu tenho um registro de você em Porto Alegre, 12:25.
Sim, sim. A primeira maratona mesmo foi no Ironman, né?
Tá, ok. Mas essa para os corredores não conta.
Aí depois eu fiz a maratona do Rio.
Tá.
Foi aquela primeira maratona pós-pandemia. Foi em novembro.
Okay. Tá, tá.
Certo?
Certo.
Eu recebi o convite duas semanas antes. Um amigo, pô, Miguel, você quer ter da probiótica? Pô, você quer correr a maratona do Rio? Tô com um ingresso aqui e tal. Aí eu falei, cara, vou correr.
Vamos aí.
Vou lá. E aí, isso aí foi o marco, cara, porque eu fiz 2 horas e 33, sem ter. Não tava treinando para isso, tava treinando triatlo, correndo normal. E foi o primeiro amador da prova. Aí. Depois daquela prova, eu falei, cara, tá decidido. Eu tô no esporte errado, vou pra corrida. E cheguei pro Morgado e falei, Morgado, quero treinar a corrida e vamos fazer um ciclo de maratona completo, né? E aí foi a maratona de Porto Alegre. Começamos ali em dezembro e terminamos a maratona em junho, né? Junho, julho.
Isso, foi em junho. Né? Dia 12 de junho, dia dos namorados.
Isso. E aí 2 horas e 33 foi a primeira, Porto Alegre, 2 horas e 25, e aí logo depois já emendei para Buenos Aires em setembro, que foi 2 horas e 22.
Perfeito.
Isso aí foi um dos meus primeiros erros da maratona. Se perceber, eu fiz 3 maratonas em menos de um ano, né?
Sim, mas você dividiu o primeiro e o segundo semestre, é meio normal isso aí. Né?
Pô, mas eu saí de junho e já joguei para setembro, cara, foi muito próximo. O que aconteceu? Quando terminei Buenos Aires, terminei machucado.
Ah.
E aí me lesionei, pô, entendi. Tive uma lesão séria aqui nos dois pés, inflamação dos dois pés, que aí aconteceu aquela preparação, pô, dolorosa para Boston, que se não tivesse tido aquele convite para largar na Elite Master, pô, largar com Kipchoge e tal, aquela realização até, pô, de um sonho, de ver como é que é o mundo do profissional e tal, eu nem tinha largado, porque realmente foi muito difícil.
Você sabe que foi depois de Buenos Aires que eu conversei com você pela primeira vez, exatamente por causa do seu resultado, né? Porque eu tinha um amigo, um grande treinador, que falou, Serginho, eu sei que eu fui o melhor brasileiro, o meu aluno foi o melhor brasileiro, porque ele fez 2:34. Eu falei, não, tem um cara chamado Miguel Moroni que fez 2:22. Ele, o quê? E daí eu fazia parte, eu acho que eu não tô mais nesse grupo, tem um grupo de treinadores do Rio de Janeiro, né? Uhum. Que alguém falou, porra, você viu o que o Moroni fez? Eu falei, não, quem treina esse cara? Daí passaram o contato do seu treinador, falei, meu, preciso falar com esse cara aí, preciso conhecer ele.
Pô, eu era um jovem na corrida, eu também não acompanhava você ainda. Agora que eu tô conhecendo, assim, as pessoas, quem são, né, a parte de mídia, de corrida, porque antes era tudo triatlo, conhecia todos os triatletas. Eu cheguei em Boston, eu olhava assim para esses quenianos, falei, cara, quem é esse queniano? Só conheci o Kipchoge e mais um, dois ali, entendeu? Não fiz o dever de casa. Agora eu já tô, já sei, já sei todos que vão estar lá. Entendeu? Então, o dever de casa já tá pronto já.
Pô, mas depois, no ano seguinte, já, né, depois de Boston, você já melhorou, né? Depois de Boston, porque você até fez a Golden lá para 1:09, né, meu?
Correu então, super aí bem. Depois de Boston, aí eu tirei o pé. Eu fiz a prova de Boston, fiquei um mês e meio aí no estaleiro. Sérgio Maurício, meu ortopedista. Pô, ficamos ali dia a dia ali conversando, cuidando, tratando. Pessoal aqui da LPH também no fortalecimento, fisioterapia. E depois de um mês e meio voltei a começar ali a pensar numa próxima prova, que seria Berlim. E essa dificuldade que eu tive nesse planejamento aí, nesse ciclo de treino para Boston, cara, me deixou muito motivado a fazer um ciclo perfeito para Berlim. Entendeu? Então, porque eu não consegui realmente, eu não conseguia treinar em Boston. E aí, sabe quando você sente que você pode, mas só que você não consegue, sabe? Às vezes eu sentava no, na calçada, cara, eu chorava porque eu não conseguia terminar o treino, sabe? Voltava, já
Cara.
voltei diversas vezes de Uber para casa pela dor e tal, e eu, né, fazia aquelas estratégias que foi, cara, tudo é um aprendizado também, né? Hoje eu
Claro.
tenho uma maneira de, eu e Morgado, a gente tem uma maneira de treinar, de repente até diferente de outras pessoas, por conta dessa de Boston. Então a gente aprendeu muito a parte de divisão de treinos, treinar duas vezes para não ter que fazer um treino muito longo. Pô, nessa preparação para Berlim e para Boston, cara, eu só fiz um treino de 30, mas eu fiz 200 quilômetros na semana. Então, assim,
Uau, isso é
então,
legal
eu
saber mesmo.
corri na semana de 200 quilômetros, eu corri 5 vezes, 4 dias, 34 quilômetros, mas só que foi dividido, sabe? Então,
Pô, que
eu
interessante.
consigo, hoje em dia, eu consigo ir ali, ó, tipo quebra-cabeça, sabe? Só faz o treino forte aqui, diminui aqui, aí encaixa aqui, porque eu aprendi muito em Boston. Então, eu já saí de Boston, fiz o tratamento, consegui recuperar, e aí engrenei forte para Berlim, com a mentalidade de bater lá o sub 2 horas e 22, mas já sabendo que eu ia para sub 2 horas e 20. E a gente.
É, quando a gente conversou, você falou, não, eu falei, você vai fazer abaixo dos 20, é o plano, Sérgio, é o plano.
É o plano. Mas aí a gente coloca ali, não, vamos ser cautelosos ali, sub 2 horas e 22. O perna é
Claro, cara,
menos
bater
de 2
recorde
horas e
pessoal,
22.
né? Bater recorde pessoal.
Mas eu ia para menos de 2 horas e 20. E o objetivo mesmo era 2 horas e 18. Só que ali, coisas da prova, movimentações ali e tal, acho que não deu. Não era o momento ainda. Não era o momento. Acredito que em Chicago esse momento vai chegar. Porque treinamento é uma evolução, né, Sérgio?
Claro,
Você
claro.
vai progredindo. Eu comecei no triatlo em 2013. Eu só tive o meu pico de performance em 2019. Pô, comecei na corrida é um esporte totalmente diferente. Totalmente
Sim,
diferente.
bem
Não pensa,
diferente, é.
você tem
Outra demanda.
10 anos de esporte, cara. A corrida é totalmente diferente do triatlo. Então, pô, eu tô evoluindo a cada ciclo de treinamento. E o Morgado é muito consciente disso. Ele é muito inteligente. Então, ele vai colocando ali, ó. Como ele fala, ele vai abrindo a caixa de ferramentas dele a cada ciclo. E a cada ciclo ele vai colocando ali, ó. Agora você vai no Z4, Z5, vai trabalhar um VO2 antes. É muito legal acompanhar a inteligência do Morgado.
Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Em Berlim, eu me lembro de que eu li o que você escreveu depois da prova. Porque, primeiro, as suas chegadas são muito legais de ver, assim, né? Você comemora muito chegada. Você é muito parecido com. Tem um amigo, o Vicente Sobrinho, que ele fala que a chegada é o gol da corrida. Você faz exatamente isso, né? Você comemora muito a chegada. E eu me lembro de você ter escrito algo como: fiquei contente como eu fui corajoso no momento chave da prova. Alguma coisa nesse sentido. O que que foi isso? O que que você viveu ali na prova que você fala, meu, eu tive a coragem de atacar na hora que eu precisava, né?
Então, porque em Berlim, eu logo no início teve uma confusão ali na largada, porque o staff segurou a largada do pelotão do lado esquerdo, né? Eu estava com o objetivo de acompanhar o pelotão feminino. Larguei no lado esquerdo, aí ele travou. E aí eu tive que fazer uma movimentação ali e acabei encontrando um pelotão, pô, muito bom no meu ritmo, e fui com eles até o 21. A gente passou no tempo, eu estava escrito aqui as meias parciais, o que eu tinha que qual o tempo que eu tinha que passar. Então a gente passou na parcial da meia maratona com 30 segundos abaixo do que eu estava programado para fazer, 2 horas e 19 ali. E aí eu falei, pô, tô bem, a gente tá caminhando bem. Só que do 21 ao 30, eu percebi uma diminuição no, do pelotão, da velocidade do pelotão. Só que essa diminuição, ela te deixa confortável também,
Claro.
né? Você tá ali no pelotão. Pô, a gente passou a minha maratona para 1h08h50 e 55. Pô, ali é 3h15, 3h16. Cara, eu tô fazendo força. E aí, quando o pelotão diminui, aí eu, né, tô no meu conforto.
Será que eu fico?
Aí, tô ali. É, aí eu tava, cara, e o meu relógio não tava marcando na passagem certa ali dos quilômetros
das placas,
da prova.
Claro, claro.
Então eu não tava sabendo o pace, assim, o ritmo certo que eu tava. E aí eu tô ali, cara, tem alguma coisa errada, pô, esse pelotão tá lento, não era pra eu estar confortável assim. E aí quando passou no quilômetro 30, que aí eu falei assim, cara, vou até o quilômetro 30. No quilômetro 30 é minha parcial aqui, eu vou ver como é que eu tô. Quando eu passei no quilômetro 30, eu tava 30 segundos acima do que eu tava programado. Tá. Aí eu falei, caraca, eu perdi. Eu falei, caraca, eu não vou conseguir. Cara, esse pensamento é uma coisa muito rápida, Sérgio.
Sim.
Foi instinto. Eu botei pra esquerda e dei.
Vai embora.
Falei, agora. Falei, cara, é 30 quilômetros. Porra, perdi. Falei, cara, que pelotão. Pô, esse pelotão vai me atrasar. Quem ficar aqui, pô, olhei pra cara deles, já não estavam muito bem. Eu botei pra esquerda e dei. E aí, quando eu dei, foi isso. Foi essa coragem, sabe? Esse pensamento rápido. Eu poderia muito bem ter ficado.
Ah, tá tudo bem. Vou com o pessoal. A gente termina junto.
Ou, pô, 30 quilômetros e aquela marca... Ah, o 35 é a marca, pô, né? Aquela tenebrosa que tudo pode acontecer. Só que foi muito instinto, sabe? Eu joguei pra esquerda, dei. E aí veio um cara do pelotão comigo. E foi uma dinâmica muito legal, porque eu ataquei, ele ficou atrás. Aí quando eu entrei no ritmo, ele foi pra frente. E aí já falou pra mim assim, gol, gol, gol. E aí eu entrei atrás dele. E aí ficamos assim, revezando.
Puta, que sensacional.
Pô, Sérgio, saímos de 3,20 para 3,13. E ó, e tá, e martelando, passamos pelo 35 lá com o pessoal da MPR. Eu falei, caraca, eu tô muito rápido, e uau, passei. Sabe, aí chegou lá no quilômetro 40, eu já dei uma cara, falei, uma rateada. Aí o cara, pô, eu não sei como, apareceu um atleta que não tava no nosso pelotão, passando, cara. O cara passou muito rápido pela gente. Eu falei, caraca, esse cara surgiu. Aí esse cara que tava na minha frente, tava melhor, pegou.
Foi atrás, né? Foi na rabeira.
E eu não tive mais gás ali pra ir. Eu falei, caraca. Aí eu tentei ainda um pouquinho. Eu falei, caraca, tá difícil. Faltava 2 quilômetros. E aí já entramos ali e tal. Aí eu passei uma profissional feminina. Aí a profissional feminina colou atrás de mim, veio no meu ritmo, pra tentar passar a outra menina, isso aí me deu uma acordada. Eu falei,
pô, que legal.
Aquela coisa na motivação, cara, vou ajudar a menina. Sabe?
Legal. Depois
que a gente bola na cabeça ali, caralho. Aí já me deu uma acordada, do nada me deu uma acordada, pum, pum, pum. Aí quando entrou na principal, a menina joga pra esquerda e dá, cara.
Vai embora.
Eu falei, caraca. Oh. Aí eu tava mais. Cara, aí quando chegou no
Portão de Brandemburgo.
Um pouquinho antes. Mais pra frente. Quando eu comecei a ver o cronômetro.
Ah, tá.
Aqui em Buenos Aires, na reta de Buenos Aires, eu fiz 2 horas 22,08.
Ok.
E eu vi a contagem regressiva. Eu correndo, eu falei, eu vou fazer 2 horas 21. Eu falei, ah, eu não consegui. Cara, quando eu vi lá 2 horas 19 e contagem regressiva, eu falei, caraca, não acredito, de novo. De novo não. Cara, eu dei um sprint que eu passei a menina, sabe? Eu dei um ataque que eu passei. E aí aquilo, cara, é a chegada, cara. Porque a chegada, a minha cabeça, Zé João, eu sou muito determinado, sou muito focado, sabe? Eu sei muito bem o que eu quero fazer. E aí coloco muita energia nesse período de treinamento, sabe?
Tá.
Então, assim, é energia, é disposição, pô, eu abdico de muita coisa, sabe? Pô, você já fez várias maratonas, você sabe quanto é difícil, sabe? É prazeroso pra caramba, mas só que dói demais, velho. Dói demais. Claro. 5 meses. E aí, quando você chega, quando eu passo pela... Sabe, quando parece que aquele mundo, assim, tu acorda, sabe? Tu sai assim. Cara, chegou, velho. Acabou. Sabe, caraca, cara. Cara, consegui, sabe? Consegui. Não é só o tempo que eu consegui, não é só o objetivo. Eu consegui passar essa jornada toda, entendeu? Eu finalizei, cara, e eu fico até arrepiado, cara. Porque eu já tô imaginando já Boston. Cara, eu, sabe, aquela, tudo que tá preso, cara, desde o início, desde quando eu faço a inscrição na prova lá da, pô, vou fazer essa prova. Toda essa energia, toda essa força, cara, ela tipo, libera, sabe?
Animal.
Buu! É uma explosão, assim, buu!
Muito bom, muito
Muito
bom.
doido, né? É
Muito
muito
bom.
doido, assim. Às vezes eu fico pensando, cara, eu tenho que saber com quem eu tô falando ali,
Não,
porque às vezes vão
normal,
pensar que eu
normal.
sou doido.
E, cara, como é que foi? Eu falei para as pessoas que acompanham o canal que eu ia falar com você, né? E algumas pessoas deixaram uma pergunta, as perguntas antecipadas, e a grande maioria das perguntas é em relação à sua preparação para Boston, né? Para essa edição, agora que você viaja amanhã, inclusive com a sua mulher, que vai correr também pela segunda vez, muito legal,
Sim.
né?
Sim.
Dá para ver que o
Minha esposa.
Pedro tem muito bons genes aí, vai ser um ótimo corredor também, né? E como é que foi? Como é que foi essa preparação? Você teve algum percalço? Como é que funcionou?
Cara, aqui, ó, Sérgio, perfeita. Perfeita, perfeita. Até a gente tava, eu tava sentado com o Morgado e foi a primeira vez que a gente teve uma preparação íntegra, assim, sabe? Sem pausa, sem mexer nela, sem ter que mudar alguma coisa, porque nas outras, nas duas últimas, né, eu tive o mundial de polícia e bombeiro no meio do
Ah,
caminho,
tá.
então eu tive que colocar um polimento para viajar, para fazer a prova lá da meia maratona e tal. Para Berlim eu tive essa o mundial que foi em Winnipeg, e para Buenos Aires eu tive o mundial que foi, esqueci, foi em Roterdã. Em 2022 e 2023. Só que dessa vez não. A gente conseguiu fazer todos os blocos certinhos, sabe? Quatro ou cinco blocos evolutivos, com um de supercompensação, aí
Perfeito.
sobe de novo, com aí super. Cara, foi tudo certinho. A gente pegou lá a priorização, as semanas, e com os volumes. Pô, eu comecei meu início lá, e é até legal falar isso, que você, ah, pô, Moroni, pô, fez 200, mas. Cara, na primeira semana eu tava caminhando 1 minuto, correndo 1 minuto.
Ah, é mesmo. Eu
Entendeu?
lembro de ter visto você mostrando isso. Eu falei,
Sabe?
cara, que legal. Olha
Porque
só como o treinador é importante nessa hora, né?
como a experiência, o
Sim,
amadurecimento,
sim,
isso aí
sim.
você vai conseguindo com o tempo. Essa é minha sexta maratona. Então, assim, eu sei que eu preciso estar bem, não é na primeira, segunda, terceira semana ou no primeiro mês, segundo mês, eu preciso estar bem no último ali, no nas 4 semanas anteriores da prova, onde eu vou ter meu pico, que é o de 200 km, que é o de 180. Então, para isso, cara, eu preciso ser muito constante. Eu não posso dar logo um porradão. Então, pô, passei 2 semanas, ou seja, caminhando e correndo, caminhando, caminhava 1 minuto, corria 1 minuto. Aí no outro treino eu caminhava 1 minuto e corria 2 minutos. Isso na grama e na terra. Aí depois eu mudei para esteira. Depois eu mudei para o asfalto com terra. Fui articulando para
Pô, que
depois eu
legal.
engrenar. Depois de 1 mês eu comecei a engrenar treinos assim mais constantes, com volume já chegando a próximo de 90 km, de 100 e tal. Porque antes era 50, 70, ali ficando,
Muito
sabe? Mas
legal
eu já
ver.
estava pensando ali.
Não é comum isso aí não, cara. Não é comum
É.
não. Começar com muito
Pô.
pouco e subir até 200, assim, de 50 para 200, é muito
É,
raro isso. Muito
pô,
legal.
eu tive. Acho que a gente teve 4 blocos de semanas assim, né? E você vê assim, até o primeiro bloco foi até 100. No segundo bloco foi evoluindo até 140. No terceiro bloco foi até 180. No quarto bloco foi até 200. Então, assim, tá subindo. E aí depois cair.
Claro,
Pô,
pro polimento.
cara, foi. E aí, quando você olha assim o um mapa, assim, você fala assim, cara, pô, foi
Que
muito
doideira.
legal.
E
Tá
quando você
muito
faz os
certinho.
200, quantos dias na semana você dobra o treino?
Eu dobrei a semana, os 5 dias.
5 dias.
E
5 dias,
aí,
dois treinos por dia.
aí eu fiz 34, 34, 34, 34, aí depois
O que era
30.
18? 18, 18, 17 por dia, de manhã, 17 à tarde, é isso?
Não,
Ou você
botava
fazia
mais,
intervalado? Mais que isso?
era 24 e depois 24, 25 e fechava com 10, com
Tá.
8, entendeu? E aí o segundo treino sempre leve. Sempre
Tá.
leve, na grama, ou trotinho a 5h45, também é
Ó,
importante a gente falar
importante
isso,
ouvir
né?
isso, hein? Trotinho
É,
5h45.
5h30, né? Quem fala que o Z1 a 4 por 1, 4, 4 e pouco, só se tá
Não
tiver
é.
correndo abaixo de 3, velho. Só o Danielzinho, que show, que pode falar que o Z1, Z2 ali é 4 por.
Não,
Então, assim.
tem treino do Danielzinho a 5h40, 16 km, cara. Eu já
É.
peguei isso no Strava
Então,
dele.
se eles correm, né, cara, por que que a gente não vai correr? Se eles correm na
Perfeito.
grama, na terra, por que que a gente tem que imitar o que é certo, né? Então, o que tá dando certo, né? Então, Então é isso, o segundo treino sempre é o mais leve,
Tá.
fortalecimento. Nessa semana fica um pouco difícil você ter 2 dias. Eu estava com 2 dias de fortalecimento, mas pelo menos um eu fazia. Eu tive a inteligência dessa vez. Eu coloquei minhas férias pegando um mês antes da prova,
Puta,
entendeu?
perfeito.
Porque eu nas outras vezes eu botava minhas férias no mês da prova, então consegui pegar essa semana de 200 km, que foi a primeira semana que eu estava de férias.
Pá,
Então, eu
beleza,
fiz
perfeito.
180, 160, 180, eu fiz 2 vezes 180, tudo trabalhando, todo dia e tal. Pá. Trabalhava, por 7 às 4, eu voltava. Filho. Agora, quando eu cheguei a 200 km, eu falei, cara, eu preciso pegar férias porque vai ser difícil. Foi bem difícil.
E cara, que o pessoal perguntou aqui, o Anselmo, o pessoal que deixou a pergunta das espadas, que são membros do canal, perguntando com que tênis você vai correr a prova.
Essa aí foi. Eu tava um pouco indeciso esses dias. Eu vou com o Adios Pro 3, né?
Tá.
Porque é um tênis que depois que eu terminei Berlim, eu conheci o tênis, né? Eu comprei o tênis lá na Expo, trouxe para cá, conheci, cara, fiquei apaixonado. Na primeira prova, falei, cara, que tênis
Legal.
perfeito, encaixa bem no meu pé, desenvolve bem, me dá uma boa mecânica, e comecei a usar. E aí, no início desse ano, pô, tive a realização de um sonho da Adidas ter me achado, né? E pô, a gente começar essa parceria, que eu pô, tenho certeza que vai ser muito duradoura.
Ah, então isso é importante dizer. Você está com uma parceria com a Adidas.
Com o patrocínio da Adidas.
Pô,
Então, assim,
demais.
casou na, casou na, na pô, casou certinho, porque eu tinha acabado de testar o tênis, o Adios Pro 3, já estava usando o Boston 12. Já tinha mudado já o combo de tênis para os treinamentos e casou com a Adidas entrando ali, fortalecendo. E pô, 2 semanas atrás chegou o Evo, né, para mim, né, cara, o tênis,
Não dá vontade de
o
usar ele na prova,
tênis,
não,
cara.
mano?
Então,
Ou você não se adaptou
cara,
muito com ele, não
não,
curtiu muito?
deu assim, só que ele não é igual o Adidas, né, assim.
Sim.
Ele tem um pouquinho de. Tem uma diferença ali. E o Adidas, eu já venho já. Pô, bota aí, desde outubro correndo com ele. Sabe? Fiz todas as provinhas
Tá.
de 21, 10 e tal. Pô, eu tô usando muito ele.
É uma
E
fidelidade com o
o
tênis, é uma
Evo não.
fidelidade, né?
Tem sentimento, sabe? Eu tava. Eu usei o corcel negro, usei a tartaruga ninja. Pô, a Clarissa adora
Tartaruga
os nomes que
Ninja.
eu dou.
Você dá nome
E
pros
aí.
tênis? Peraí, você
Eu
dá
dou
nome
o
pros tênis?
nome. A Clarissa adora os meus nomes. Cara, caraca, de onde tu tirou o corcel negro? Eu falei, pô, corcel negro, pô. Cara, minha época,
O
cara,
corcel
firme.
negro é o Adios Pro 3?
É
É o
o Adios
pretinho?
Pro, é o pretão, todo pretão.
Tá, tá.
E aí o Tartaruga Ninja é um azul com verde, cara, que eu olhei pra ele, cara, parece Tartaruga Ninja. E aí veio o Evo, aí eu falei assim, cara, tá chegando muito da janela, cara. Calma aí, segura a onda aí. Mas é, cara, o super tênis. Mas o porquê que eu não vou usar ele? Porque Boston, cara, ela tem muita variação de altimetria.
Sim, tem
Então você
bastante mesmo.
sobe e desce. Então, se você sobe e desce, você vai ter muita variação de mecânica ali.
Sim.
Você vai depender ali de muita ação de musculatura, de músculos. Né? Então, assim, com o Adson já estou acostumado, com o Evo não. Então, assim, eu fiquei meio que receoso na hora ali, pô, eu ter, tá, sei lá, não tá com uma mecânica que eu já estava acostumado já com o Adi, sabe? E aí eu vou deixar o Evo ali guardado para Chicago, que vai ser onde eu vou bater vou tentar bater o 2 horas 19. Então ali é o PR.
E em Boston você vai tentar melhorar o seu tempo em relação ao ano passado, obviamente, né?
Vou. Não, Boston tá aqui, ó, tá engasgado aqui, cara. Aquela corrida que eu fiz lá foi, cara, Quando eu terminei aquilo ali, quando eu terminei Boston, eu falei assim, eu tenho que voltar. E aí tive a oportunidade da Clarissa também pegou a vaga dela em Boston, também ano passado.
Se classificou para Boston em Boston.
Aí eu falei com ela, amor, a gente está numa contagem regressiva, né? Porque eu já estou com 41 anos. Ela também vai fazer 41. Se eu quero competir ainda Boston, eu preciso voltar rápido, né? E aí eu falei, cara, vamos fazer, pô. Vambora, vamos partir para esse sonho de novo. E aí vamos cair lá, vambora.
Sensacional. E você tem os seus outros apoiadores. Quem são os seus apoiadores aí, Miguel? É importante chamar os caras aí.
Porque tá o meu time fortíssimo. Probiótico aqui, ó. Cadê? Probiótica. Isso. Probiótica que tá comigo desde 2018. Então, toda a parte de suplementação, ela que me fornece, meus gelzinhos, né, a Carbump, tudo, whey. Pós, intra, pré, tudo com probiótico. Cafeína Army, que é o Super Coffee. Então, pô, tá comigo já há 3 anos. Também, pô, me ajudando esse ano passado, esse ano, cara, estão me levando pra prova também. Então, pô,
que legal.
É um produto que eu consumo todos os dias. Então, assim, é muito bom falar sobre isso, porque essas empresas que estão comigo aqui é porque eu acredito. Não é clichê, não é nada não, porque eu já recebi proposta de outras empresas que eu falei assim, cara, eu não uso teu produto. Então, pasta de amendoim, o cara não compra pasta de amendoim, cara. Então por que eu vou, sabe, eu vou divulgar pasta de amendoim. Então são coisas que, tênis também, já chegou, eu falei, cara, eu não vou trocar, sabe, eu sou do Corpo de Bombeiros, eu tenho, de repente, tem um tênis que eu quero correr. Então assim, se elas estão comigo é porque realmente acredito. Então, o Super Coffee, a Liquids agora, que é uma marca, né, uma empresa que entrou agora no mercado, que lançou o produto. E é legal falar sobre Liquids, porque esse produto, antes de ser lançado, eu usei em Berlim.
Ah, que legal.
Então, eu sou o garoto teste do produto.
Testou um negócio antes de todo mundo.
É, pô, 2 semanas antes, eles me mandaram o produto. Pô, testa aí. E foi naquele... 3 semanas, foi aquele treino específico. Falei, cara, vou testar isso aqui. Eu falei, caraca, porra, quantidade de sódio, cara, um pouco só de pó, né?
É um isotônico, né? É um isotônico o líquido, né?
É um isotônico, uma reposição de eletrolítico, mas uma quantidade muito pequena de pó. Ah, 10 gramas, você tem 353 miligramas de sódio. Então, assim, show. Eu fiz 3 sacolés, né, em Berlim, igual o Ronaldo da Costa, não sei se você viu o documentário.
Claro que
nem vi. Sabia que ele tinha feito isso. Eu fiz 3 sacolézinhos, botei na bolsa, na bermuda, e fui pra prova, cara. E foi assim, mais uma vez, cada prova você aprende, né? E eu aprendi em Berlim que a gente não pode depender dos isotônicos da prova. Ah. Não pode. Você precisa ir com uma reprodução de eletrolítico para a prova. Se, aonde você vai levar? Eu não sei.
Se mas vira.
Você precisa levar. Porque se você pegar a quantidade ali naquele copinho de 2 dedinhos que você toma naquele copinho, quando você bate, já cai a metade. Quando você bebe, já cai mais 1/3. Você imagina quanto de sódio você está bebendo ali naquele copinho? Nada.
Zero.
Nada. Uhum. Então você precisa pensar nisso, porque lá no quilômetro 35, aí a conta, aquela conta ali do salzinho que vai saindo aqui da tua roupa, do teu corpo, vai bater. E aí é Liquids aqui comigo, e aí tem os apoiadores, né, cara? Tem o Morgado Tri, tem a LPH, tem a Velt, tem a Protreina, que é minha nutricionista, tem agora o Ibeu, que tá me ajudando com o curso de inglês, porque eu quero falar.
Opa!
Na largada, eu quero...
Importante, hein? Importante. Pô, cara, excuse me.
Eu tava tendo uma dificuldade, né? Lá, fui para Berlim agora, sozinho, porque minha esposa que é minha intérprete lá, né?
Tá.
Nas competições. E para Berlim eu fiquei sozinho, eu fiquei igual uma estátua, assim. Ó. Caraca, eu não vou falar com ninguém, cara, ninguém. Aí, meu filho aprendendo inglês também aqui. Já, pobre. Papai, você sabe o que é isso? Mamãe.
me ajuda aqui.
Falei, cara, tem que mudar. E aí eu procurei, o Ibeu... Pô, abriu as portas para mim e a gente já está trabalhando já sei falar alguma coisinha, já sei falar alguma coisinha. De repente já
dá para trocar uma ideia, lá. Assim, o um básico, assim.
É, é.
Importante.
E é
importante.
Isso, deixa eu ver. Corpo de Bombeiros, né, cara?
Claro.
Corpo de Bombeiros, esse aí tá desde 2000, desde 18 anos. E Adidas agora comigo, forte, né, para essa temporada.
Mano, como é que o Corpo de Bombeiros enxerga o que você faz? É, como é que tem, qual que é o apoio? Eles te dão apoio, eles curtem os seus resultados? Como é que funciona isso?
Olha, o Corpo de Bombeiros, ele é diferente das Forças Armadas.
Tá.
Tá? É, e aí, a gente vem numa evolução, né? A gente vem numa evolução e tá incentivando mais, né? Tá incentivando mais a prática esportiva. Né? É, tem, acho que a nova geração da corporação, né? Ela já vem numa geração mais saudável, mais de saúde, então já vem com uma mente mais aberta nesse sentido. E a corporação hoje, ela tem uma nova visão. E ela realmente apoia o esporte, ela tem enviado delegações para competir em diversos esportes. É, a gente participa de Mundial de Polícia e Bombeiros, Mundial de Polícia, nacionais aqui, de salvamento aquático, Mundial de Salvamento Aquático.
Pô.
Entendeu? Então, tá, a corporação hoje ela está bem forte nessa parte esportiva, porque ela entendeu, cara, que o esporte, tá, esporte, saúde e a profissão, cara, você tendo um bombeiro saudável, onera menos, né? E você tem uma pessoa trabalhando por mais tempo, né? Porque a gente fica 30, 40, 35 anos no, ativo no serviço. Então, graças a Deus. E aí, a minha missão é influenciar mais, sabe, a parte da competição. Então, hoje eu sou comandante de um destacamento. Então,
lá então você que puxa o canto lá, é isso?
É, não só o canto. Eles às vezes fogem um pouquinho da corrida, mas eu incentivo muito a prática esportiva. Eu falo, cara, ó, vamos para um pouquinho, vamos fazer atividade física, depois a gente volta, porque o mundo não vai acabar agora. Entendeu? A corporação não vai acabar agora. A gente tem que pensar em você. Tem que pensar em você, na tua saúde. Eu quero você para 10, 20, 30 anos aqui. E aí, né, tem lá, o pessoal gosta muito do futebol, da natação no mar, do body surf, da corrida. A gente vai ter agora, do meu quartel, deve ter uns 3, 4 militares fazendo a maratona do Rio.
Pô, que legal. Entendeu?
Então, assim, então outros militares fazendo corridas menores. Então, assim, aos poucos, sem aquela pressão, né? A gente vai colocando ali, vai influenciando, pô, vamos lá, vamos correndo, vou devagar, tal, 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 vamos puxar a corrida. Pá. E eu já falei para eles, quando eu voltar, a gente vai ter o corridão do comandante, toda quinta-feira. A gente
opa! Corridão do comandante.
Aí eu já não preciso mais correr rápido, e a gente vai correr e vai compartilhar essa emoção junto.
Miguel, e pô, qual que foi a lição mais importante que você aprendeu com a corrida, hein, cara? O que você pode passar para as pessoas que estão assistindo a gente aqui? Qual a coisa mais importante que você aprendeu?
Olha, Sérgio, cara, eu aprendo todo dia, Sérgio, todo dia. E uma das coisas que eu aprendi, assim, cara, primeiro, logo que eu comecei, eu aprendi essa transição, eu vou explicar. Muitas pessoas me ajudaram. A gente tava conversando sobre isso antes. Muitas pessoas me ajudaram. E aí, chega um momento, cara, que você precisa muito ajudar as pessoas. Né? Você trabalha, você caminha para chegar esse momento de você olhar para as pessoas, sabe? E hoje eu vejo isso. Hoje eu olho assim, cara, eu tô com um time forte aqui que, cara, se você tá comigo e não tiver com essa intenção de ajudar o próximo, pô, então é melhor a gente até se separar. Então, assim, eu sempre agora já tenho esse olhar de se a gente não tiver ali forte ajudando o próximo e essa corrente, o esporte não cresce. Ah. A gente precisa fazer nosso papel nisso. Né? Os atletas profissionais hoje em dia, na corrida, você vê aí que, cara, muita gente trabalha pra caramba. Não existe atleta profissional, só profissional. São poucos ali.
Muito raro.
Os atletas é raro, muito raro. Então, eu conheço pessoas que, pô, que trabalham em obra. Outro é motoboy, outro é porteiro e tal. Então, essas pessoas ali têm que ter um olhar especial que, pô, estão buscando coisas muito grandes. Então, é isso. É, assim, fazer o bem, sempre, Sérgio, ser feliz, não ficar entrando muito em polêmica, sabe? Com o esporte eu tive o prazer de conectar, conhecer muitas pessoas na internet. Esse nosso canal aqui, ele. Assim, quando eu falo assim, não entrar em polêmica, mas você tem que entrar em polêmica.
Não, mas é
Você
meu
é o.
papel.
É seu papel. O meu não. O meu ali é ficar assim,
Não,
pô,
eu
calma,
falo
pô.
minhas coisas. Enquanto os negócios falam que tá errado, vou falar que tá errado. Mas é o que
Tá
eu
certo.
faço.
Mas trazer assim, cara, trazer uma energia positiva, trazer o que é bom do esporte. A gente tem uma arma, cara, uma arma tão grande que é a internet, cara, que se você te pensar para o bem, cara, muitas coisas elas vão ser construídas. Então, isso eu venho trazendo, venho construindo, estou crescendo bastante, né? E eu acho que é isso, é essa troca, entendeu? Eu tô conhecendo hoje uma pessoa de Portugal, mandou mensagem para mim falando, cara, não é só o Brasil, não. Portugal tá contigo torcendo em Boston. Eu falei, que isso, cara,
Que
Portugal.
legal, né, cara?
Olha só a conexão,
Você
sabe?
acreditava nisso? Quando você começou no esporte, você falou ali 2012,
Não,
2013,
por
que você
nada.
chegar. E a corrida tem esse universo muito das pessoas querendo conversar com as pessoas que eles admiram. Então deve ser meio maluco assim pra você, né?
Cara, é muito, muito doido, cara. E tá sendo muito legal, cara. E eu fico ali, ó. Eu tento, né, responder todo mundo, porque é legal, cara. Precisa, cara. As pessoas que. Pô, se a pessoa perde um tempo ali mandando mensagem, pô, você também, cara, tem que retribuir. Você não sabe o dia da, né, lá na frente. Daqui a pouco você tá encontrando com essa pessoa na prova. Tá com. Pô, ô Sérgio, cara, eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz. Mesmo, mesmo, mesmo. Com tudo que tá acontecendo. E isso aí, cara, vai refletir no meu filho, sabe? Essa interação com as pessoas, você ser educado, você querer o bem, você olhar para o próximo, né? Então isso aí eu estou tentando ali mostrar também, passar um pouco dessa evolução, né, cara? Estou 41 anos. Então a gente vai evoluindo como pessoa, como atleta, como profissional, como pai, como marido, né? Minha esposa é maravilhosa, tento ser o melhor todo, pô, tento ser o melhor todo dia. E vamos embora, vamos para cima aí. Acho que daqui a 10 anos vou estar melhor aí um pouquinho.
Com certeza, vai ficar disputando essa coisa massa pelo menos uns 10 anos aí, cara. O jeito que você tá correndo, pô.
Ah, vamos buscar o 55, 50, 59 anos, pô. Vou buscar todas as categorias, 60, 64, tudão.
Bom, vocês viram aí que o Miguel ele tenta responder todo mundo. Você sabe que eu tive que marcar essa entrevista com ele com um mês de antecedência, tal, porque tava difícil falar com ele.
Não tava difícil, não. Tava difícil da gente se encontrar, cara. Porque realmente, essa hora aqui, eu tô destruído, cara. Lá atrás, tô destruído. Agora eu tô com vida social, cara. Pô, 3 semanas atrás eu tava sem vida, cara. Meu tempo, meu tempo era pro trabalho, família, meu filho, cara, e descanso. Então, assim, e outra, ou seja, eu tô muito focado, velho. Tô muito focado, assim, a minha cabeça tá muito lá. Então.
Legal.
Se eu tô conversando aqui, cara, porque realmente pô, é o carinho que eu tenho por você, sabe? Eu sei, pô, a certeza que você faz aí pelo esporte é uma coisa muito grande. Então, assim,
Pô, valeu, cara.
parar um pouquinho, e porque também tô com tempo, cara. Agora eu tô relaxadão, pô, tô
Muito bom.
tranquilão, só esperando a hora chegar.
Tá, e vocês viajam amanhã, é isso?
A
Pra
gente
Boston?
viaja amanhã, meio-dia. E 3 horas, meio-dia, não, 3 horas eu vou, a gente chega lá em Boston sexta-feira,
É voo
às 10
direto?
horas.
É direto do Rio? Não.
Não, pô, que isso, já, que isso. Ainda não cheguei nesse nível, não, ainda não. Um dia, cara, um dia. Mas a gente para em Nova York, Boston, a gente chega e vai fazer aquela coisa de feira, porque a Clarissa, ela
Claro.
pega o kit na feira, e eu não, o meu kit é só no domingo. O legal de Boston que tudo é separado, né? A
Você vai
parte
no
dos
hotel lá, não é?
tours.
No hotel oficial para buscar, né? Tô ligado.
Cara,
No
Boston
Hilton.
eles fazem uma. Parece que é uma magia, sabe? Aquela coisa da Disney, sabe? Caraca, os profissionais, assim, pô, ó, vai ter o um momento certo deles aparecerem, aí bota um palco, pô! Cara, tudo grandioso, profissional, aí todo mundo
Animal.
fica ali esperando, caraca! Então é tudo separado, sabe? Os caras não se misturam. Aí vai lá no domingo, aí o meu domingo tem retiro kit, tem o check-in do uniforme, eu tenho
Dá
que
pra ver,
mostrar
né?
lá
Que
meu.
tem que ter um, é que tem uns conformes ali, não pode ter marca muito
É,
grande, esse
tem,
tipo de coisa.
tem as regras da
Sim.
World Athletics, porque ano passado eu fui com uma camisa, foi proibido, eu tive que comprar, sair
Sim.
correndo comprando na rua. Então, esse ano já tá tudo certinho, minha camisa já oficial da Adidas chegou hoje, cara,
Chegou já a
camisa.
camisa, só tem o Adidas ali e
Caraca,
acabou, não tem mais nada.
só, cara,
Só.
só, porque eu não posso errar. Então, pô, é certinho, tem o tamanho certinho e tal.
Perfeito.
E aí eu faço check-in, aí tem um congresso técnico, tem a entrega das garrafinhas, né? Porque lá em Boston a gente tem a hidratação especial, são
Perfeito.
8 pontos de hidratação especial. Aí eu entrego as garrafinhas, aí fico livre 2 horas da tarde, ali 2h30, já fico livre para vou pro hotel e descanso.
Show de bola. Pô,
Descansa a
Miguel, queria.
mente.
Pô, cara, queria agradecer muito esse tempo aí que você teve para conversar com a gente aqui, cara. Super obrigado, cara. E,
Pô, eu que
pô, desejo
agradeço,
excelente
cara.
viagem, cara. E, pô, a gente sempre faz as transmissões não oficiais, né? Aqui,
Sim.
né? Então, na segunda-feira, vou estar aqui fazendo a transmissão não oficial e torcendo e acompanhando o seu resultado também, cara.
É, pô, cara, eu aproveitar essa oportunidade para pedir a torcida de todo mundo, cara. Torce mundo, manda energia, porque realmente ela chega. Eu sinto vocês lá comigo. Fico até, pô,
Demais.
arrepiado de novo, porque quando, né, quando lá em Boston, lá quando bota a faixa aqui no peito, aí a cantora manda, toca lá o hino.
Aí,
Cara,
punk.
eu penso em todo mundo eu penso em todo mundo que me ajudou, né, as pessoas que mandaram mensagem, a minha família, a minha esposa. Cara, minha esposa é uma santa, cara. Que ela me aguenta. Ela me aguentou esses 5 meses. Caraca. Ela só ela mesmo. Por isso que ela vai fazer bosta, cara.
Claro, pô.
Só ela pra me aguentar, cara, porque ela é muito forte. E aí eu peço, pô, essa torcida, essa energia, porque cara, tô muito confiante, cara, que eu vou fazer uma boa prova. Tô muito focado. Eu sei muito bem que eu quero nela lá. Eu quero ser campeão da Elite Master, né? Que acima de 40 anos. Pô, tô com 100% de certeza que eu vou buscar esse primeiro colocado. Tem ex-atletas olímpicos lá, mas tipo, eu costumo falar aqui, cara, que eles podem até ser mais rápidos do que eu, mas eu tenho uma torcida gigante me empurrando aqui, cara,
É isso
me
aí.
motivando, cara. Então manda mensagem, acompanha aí na televisão, no aplicativo, porque quando chega lá no quilômetro 30, naquela hora de dificuldade, quando eu vejo aqui no relógio que o meu ritmo abaixou, o que eu penso é, cara, eu não posso abaixar porque tem pessoas me acompanhando lá no aplicativo. Minha mãe tá me acompanhando, vai pensar que eu passei mal. O Serjão,
Que
você
aconteceu,
mesmo, Serjão,
Moroni, pô?
vai falar assim: pô, o Moroni quebrou! Ô, o Moroni quebrou! Não, 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 não vou deixar,
Não vai
não, não vou deixar,
acontecer, não.
não.
Isso não vai acontecer, pô.
Não, pode ter certeza que foi só uma subidinha e depois eu vou tá apertando. E, cara, aqui, depois de tudo que eu passei, cara, não tem como dar errado. E vou fazer aquela cidade tremer, cara. Pode ter certeza, Boston vai tremer.
Pô, cara, obrigado de novo pelo seu tempo, Moroni. Cara,
Pô, eu que agradeço.
pessoal que tá assistindo, muito obrigado aí por ter acompanhado. Lembrando que o Café e Corrida é um programa que vai do ar de segunda a sexta, às 7 horas da noite, no YouTube e no Instagram. Vira podcast, você pode escutar também depois, quando você quiser. Moreno, super valeu. Obrigado de novo, velho.
Vambora. Eu quero ver tua narração lá. Moleque chegou! Bora chamar!
Deixa comigo. Vou fazer desse jeito mesmo.
Valeu! 10h37 é largada, hein?
Tamo junto.
10h37 da manhã daqui do Brasil. Vambora!
Olha,
Pra
mano,
cima!
obrigado, velho. Ah, qual é o número do seu peito? Qual é o seu número de peito? Só pro pessoal saber.
Então,
Você
eu
tem lá?
ó, na internet tá 55,
Tá.
mas colocando o Moroni lá,
Ok, já acho.
Moroni vai aparecer,
O
mas
número da
na
sorte é
internet tá
55.
55.
Número da sorte é
55.
55.
Campeão da Elite Master.
Isso aí.
Vambora.
Valeu, mano. Obrigado, velho.
Valeu, obrigado, cara. Fica
Valeu.
com Deus aí. Um beijo para todo mundo.